step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Muito boa, do presidente Lula com os governadores e o parlamento. Do contrário, de novo, ficaremos na promessa.
Tem mais informação de Brasília, porque a bancada evangélica anulou a eleição de comando do grupo. Essa decisão partiu do presidente da Frente Parlamentar no Congresso, Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. A bancada faria a escolha por acordo, mas neste ano os candidatos não chegaram a um consenso. A diferença entre o número de congressistas inscritos e a quantidade de votos registrados fez os parlamentares decidirem pela anulação. Disputaram o cargo o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, e os deputados Eli Borges, do PL de Tocantins, e Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas. Em declaração à imprensa, o presidente da bancada, Sóstenes Cavalcante, disse que vai seguir o estatuto que prevê eleição na segunda quinzena de fevereiro e depois vai publicar um novo edital de inscrição de candidaturas. Jorge Serrão, esse é um grupo muito coeso, importante, reúne uma grande quantidade de parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. Surpreende esse processo de anulação, o fato dos parlamentares não chegarem a um consenso? Isso sinaliza para uma situação diferente, um novo cenário?
Sim, porque tem um ponto muito importante dessa eleição 2022. Os evangélicos nunca tiveram tanto protagonismo e força política. Veja aí a composição da Câmara. Quem é o presidente? É o Arthur Lira. Esse não se sabe evangélico. Mas o primeiro vice-presidente, Marcos Pereira, é evangélico, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. E o segundo vice-presidente é o próprio Sóstenes, que comandava essa bancada evangélica. Então, o papel do evangélico nunca foi de tanto protagonismo quanto agora. Mas não dá para ser mais um modelo toma lá da cá, não. O evangélico ganhou versão política, tomou visão política graças ao protagonismo da era Jair Bolsonaro. Então, o jogo agora é diferente.
E o grupo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ficou com todos os cargos de comando da casa em eleição realizada nesta quinta-feira. O resultado reforça a tese de que Rogério Marinho, o rival derrotado, e os seus pares ficaram isolados. Há 2 anos, o PL e o ex-presidente Jair Bolsonaro apoiaram Rodrigo Pacheco e ficaram com um cargo na mesa do Senado, agora dominada pelos colegas que apoiaram o político mineiro na reeleição. Além disso, o PL de Rogério Marinho e Bolsonaro havia ficado com a maior bancada do Senado após a votação de outubro, mas o PSD de Rodrigo Pacheco filiou novos integrantes e ficou com a liderança, somando 15 parlamentares e superando o concorrente, que tem agora 13. Agora, Vilela, temos duas informações importantes aí para tratar com você, que é justamente o tamanho dessa bancada do PSD. Agora já é oficial a maior bancada do Senado. Isso, de alguma forma, é um ponto positivo para o governo do presidente Lula. Quero te ouvir a respeito disso. E sobre agora esse escanteio, né? O PL deixado de lado não vai compor a mesa diretora e muito possivelmente não vai compor nenhuma comissão muito expressiva também, levando-se em consideração o resultado de hoje.
Olha, Lívia, o PL foi realmente pro tudo ou nada para tentar, evidentemente, conseguir emplacar Rogério Marinho como presidente do Senado, mas também para criar um fato político e demonstrar que 40% do Senado está alinhado a uma candidatura oposta à candidatura oficial e eventualmente esse número poderá se confirmar em outras votações expressivas. Então, o PL fez uma escolha política e naturalmente agora vai lidar com ela. Do outro ponto de vista, o crescimento do PSD mostra um aspecto de que, diante de uma eleição polarizada e diante de uma troca de poderes, saindo de um grupo mais à direita, indo para um grupo mais à esquerda, fortalece partidos de centro que tenham uma capacidade de atrair eventuais apoiadores para esse novo projeto, mas sem criar uma marca 100% petista, de uma forma que acabe não conflitando com os interesses do eleitorado desse deputado. Então, Gilberto Kassab, o PSD, está conseguindo construir esse papel e a tendência é que realmente o PSD tenha um protagonismo muito importante no parlamento brasileiro.
Eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan, que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Muita notícia, muita informação, porque com o início do ano legislativo e também a confirmação de Arthur Lira como presidente da Câmara, a casa começa a se voltar para os temas atuais da sociedade brasileira. E os parlamentares podem abrir uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a situação da etnia Yanomami. Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o deputado federal José Nelto, do Progressistas do Estado de Goiás, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação.
Boa noite, muito obrigado pela entrevista. É um momento importante que nós estamos passando na política brasileira. E hoje, com a abertura do ano legislativo, nós vamos ter a oportunidade de apresentar propostas, projetos e também pedidos de CPI, porque o parlamento sem uma CPI não é parlamento. A CPI é importante, toda CPI ela deixa um saldo positivo para a sociedade. A CPI última que foi realizada pelo Senado da República, a CPI da Covid, ela mostrou superfaturamento, ela mostrou que o ex-presidente da República, que o Ministério da Saúde estava comprando vacina da Índia, comprando vacina chinesa e tinha gente ganhando um dólar em cada vacina. Por isso, eu fiz essa denúncia há um ano e seis meses da tribuna da Câmara Federal, do Congresso Nacional Brasileiro, mostrando a situação, a fragilidade da tribo Yanomami, em Roraima, não é em Rondônia, em Roraima, bem na divisa com a Venezuela. Eu denunciei esse fato, tentei formar uma comissão suprapartidária para visitar a tribo Yanomami, mas como veio do período eleitoral, não consegui sucesso. Agora estou trabalhando para a formação de uma CPI dos Yanomamis.
Tá, deputado, então, rapidamente, para a gente esclarecer para a nossa audiência, que evidências e elementos chegaram ao conhecimento do senhor e de outros deputados que ajudaram a embasar esse requerimento de abertura de CPI? Rapidamente, por gentileza.
Olha, evidências são muitas. A própria imprensa do Brasil, a imprensa internacional, tem demonstrado o verdadeiro genocídio que está acontecendo. Os rios da reserva Yanomami foram tomados por mercúrio, o povo passando fome, e com isto nós temos vários elementos a ser apresentado nessa CPI. E essa CPI, ela tem como iniciar, ela é igual um inquérito policial, só que o inquérito policial, ele acontece de uma forma mais secreta. Agora, CPI, a população Yanomami, a população de Roraima, poderá fazer todas as denúncias, prestar depoimentos, e nós podemos também acompanhar o trabalho do governo. Se o governo vai realmente proteger a reserva Yanomami, se o governo vai expulsar os garimpeiros, é uma pergunta que não se cala. Aí passa o calor da imprensa e continuam os garimpeiros colocando mercúrio nos rios, continua a crise humanitária e nós não podemos aceitar essa crise humanitária que envergonha o povo brasileiro. Eu conheço muito, não é só essa reserva, eu estive no Chile, eu vi o quanto que o povo chileno, o governo chileno, trata bem os mapuche. E também eu fiz um estudo da reserva dos aborígenes na Austrália, o quanto eles são respeitados. E no Brasil, a nossa reserva Yanomami está sendo dizimada, e tudo isso começou quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele era deputado federal, ele apresentou um decreto, um PDL, um projeto de decreto legislativo, protocolado pelo número 365, extinguindo a reserva Yanomami, que foi criada pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello, a pedido da FUNAI.
Agora, deputado, nós temos a Polícia Federal investigando genocídio e suspeitas de omissão também de autoridades públicas na gestão dessa crise, na criação no passado dessa crise junto ao povo Yanomami. A gente teve no começo da semana o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinando a abertura de inquérito para investigar especificamente a atuação do governo Bolsonaro, como o senhor estava mencionando, no contexto dessa crise que agora despontou na região, em Roraima. Qual seria o diferencial dessa fiscalização, ou melhor dizendo, dessa investigação conduzida pelo Legislativo?
Olha, o Legislativo, através da CPI, que ela será transmitida pela TV Câmara e também a imprensa brasileira poderá participar, porque ela é ao vivo, não é, uma investigação secreta, como é da Polícia Federal, que tem um valor enorme, e também como a Delegacia de Polícia, que é o inquérito, nós vamos dar oportunidade para que toda a população, quem tenha denúncias, possa apresentar na CPI, que será instalada. Nós vamos trabalhar. Eu já conversei com o presidente Lira e falei para ele a importância que tem essa CPI para o povo brasileiro, para tirar essa imagem tão ruim, tão terrível que ficou para o planeta, o quanto nós tratamos aqui o nosso povo originário. É a questão de sexo, é a compra de crianças, o envenenamento das crianças e da população. Ninguém sabe realmente a situação da reserva Yanomami. E há, por outro lado, denúncia, são índios venezuelanos. Olha, para mim, se estiver no território brasileiro, pode ser venezuelano, pode ser colombiano, nós temos que tratar com dignidade, com respeito a quem realmente são os proprietários, os donos dessa reserva. E não podemos agora parar e deixar esse assunto passar aqui uma semana, duas semanas, ninguém mais comentar esse assunto e ele não ser resolvido pelo governo brasileiro.
Agora, deputado, qual é o risco da politização nesse caso? Porque eu me lembro que o senhor mencionou a CPI da Covid, e eu me lembro que em 2020 o senhor concedeu uma entrevista para um veículo de comunicação do seu estado, de Goiás, que o senhor criticava justamente a politização da pandemia. Não pode haver justamente uma situação parecida em que os parlamentares da atual legislatura, ou que apoiam o governo atual, acabem criticando em demasia o governo anterior e as discussões em torno daquilo que precisa ser feito para melhorar a condição daquele povo seja deixado de lado?
Olha, você tem razão. Nós entendemos que numa CPI ou no inquérito do parlamento, tem quem é contra o governo, quem é favorável ao governo, quem quer crucificar o governo passado, mas a crise dos Yanomamis, ela passou também pelo ex-presidente Michel Temer, pela ex-presidente Dilma, pelo ex-presidente Lula, e agora explodiu no final do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, na verdade, terá sim gente que vai tentar politizar, mas faz parte de uma CPI, isso é do parlamento, cada um tem sua posição, mas nós esperamos tirar a verdade, o que nós queremos é somente a verdade e por fim essa crise humanitária.
Perfeito, a possibilidade de abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a situação dos Yanomamis, tema da entrevista com o deputado federal José Nelto do Progressistas de Goiás, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Deputado, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.
Boa noite, Daniel, boa noite, Lívia. Boa noite aos ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado por ter me convidado para falar de um assunto que está mexendo com a nação e também com todo o planeta. Esse tratamento que nós brasileiros, as autoridades, está dando a essa etnia Yanomami. Então, muito obrigado e vamos trabalhar, vamos lutar para fazer o melhor para o Brasil e mostrar a verdade, somente a verdade. Quem tem culpa no cartório, quem realmente não tratou com dignidade esse povo e quem não der a solução agora, que é o governo do presidente Lula, terá realmente que pagar pelos seus pecados. Muito obrigado e uma boa noite.
Boa noite, deputado. Hora de falar de economia, porque o dólar segue em queda e durante esta quinta-feira chegou a baixar do patamar dos R$ 5. Camila Abdelmalak chegando ao vivo para explicar para a gente em detalhes o que motivou isso. Camila, boa noite. Como ficou o fechamento da moeda americana? Significa que é a hora certa para quem precisa comprar dólares ou ainda é melhor esperar?
Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Pois é, uma boa notícia para quem está se programando para adquirir dólares. Hoje a gente viu no mercado financeiro a cotação do dólar indo para os R$ 4,94. Isso mostra a volatilidade que a gente enxerga no dia a dia no mercado de câmbio, porque no fechamento o dólar fechou cotado a R$ 5,04, 10 centavos de diferença em relação a mínima do dia. Para a gente contextualizar um pouco essa recuperação do real em relação ao dólar no início desse ano, é importante a gente apontar o que está acontecendo no cenário internacional, que é um movimento global de desvalorização do dólar, porque o Banco Central dos Estados Unidos está chegando próximo ao fim do ciclo da elevação dos juros. Inclusive, a elevação dos juros ao longo do ano de 2022, lá nos Estados Unidos, foi responsável pela valorização global do dólar. E agora, com essas sinalizações por parte do Banco Central dos Estados Unidos, a gente observa uma desvalorização global do dólar no mês de janeiro. E isso vem contribuindo para a recuperação do real, com algumas outras razões também pautadas no cenário internacional, que é um movimento de valorização das commodities por conta da reabertura da economia chinesa. Isso vem beneficiando as moedas das economias emergentes e o dólar também, o real, desculpa, também acabou entrando nessa onda. Hoje, por exemplo, esse movimento em relação ao dólar que chegou a tocar os 4,94, mas fechou nos R$ 5,04, foi explicado por conta do ambiente doméstico. A gente tem aí toda a incerteza em relação ao ambiente político, principalmente em relação à política fiscal, e provavelmente, se não fosse essa incerteza em relação à condução das contas públicas para o ano de 2023, os analistas, os economistas do mercado financeiro dizem que o dólar teria condições de, nesse momento, estar operando ao redor de 4,50 e 4,85. Então, a gente tem que acompanhar os desdobramentos ao longo das próximas semanas, principalmente com o início do ano legislativo, para ver o que vai ser pautado em relação aos temas da política fiscal. Mas, por enquanto, a gente está tendo aí esse refresco por conta do movimento do mercado internacional, Lívia.
Mas agora, Camila, diante dessas incertezas, quais são suas orientações? Diante do dólar cotado hoje, fechando o dia a R$ 5,04, é hora de comprar? Quem precisa viajar, quem está planejando uma viagem, ou dá para esperar mais um pouco?
Olha, Lívia, sem dúvidas a gente tem que aproveitar esses momentos de recuperação do real para ir adquirindo dólar, principalmente quem já tem uma viagem programada. A gente sabe que com o início do ano legislativo a percepção de risco em relação à nossa economia aumenta, porque a gente tem pautas muito importantes ao longo do ano para serem discutidas: reforma tributária, a discussão da alteração do arcabouço fiscal, eles querem rever o teto dos gastos, e esses são temas muito sensíveis e que aumenta a percepção de risco em relação à nossa economia. E quando isso acontece, isso significa que pode haver uma desvalorização do real em relação ao dólar. E a projeção que tem no boletim Focus, que é onde reúne aí as expectativas dos economistas e dos analistas para os principais indicadores econômicos, a projeção para o dólar ao final do ano de 2023 está ao redor de 5,25. Então, essa é uma sinalização muito clara de que, nesses momentos em que o dólar atravessa essa barreira dos R$5 é uma oportunidade de compra. Tem oportunidade da gente ver esse dólar fechando abaixo dos R$5? Tem, Lívia, mas a gente vai ter que aí aguardar e mensurar os riscos.
Obrigada pelas orientações, Camila Abdelmalak. Ótima noite, até amanhã.
Até.
E entra governo, sai governo, reforma tributária é uma necessidade urgente para o Brasil. No entanto, o processo não é simples. E a equipe econômica chefiada por Fernando Haddad ainda precisa definir a chamada âncora fiscal. O prazo para isso é o mês de abril. Sendo assim, de acordo com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, nenhuma proposta de reforma tributária chegará ao Congresso em menos de 6 meses. Uma estratégia do governo federal para agilizar os trâmites é aproveitar a comissão de reforma tributária instalada na Câmara, assim como um texto já encaminhado ao Senado. Então, nesta quinta-feira, a ministra Tebet declarou que a celeridade de tramitação é uma vontade coletiva do Executivo e também do Legislativo. Daqui a pouco a gente acompanha, inclusive, a fala dela. Olha só, Marcos Duval ao vivo falando neste momento, situação. Ele acaba de sair do prédio da Polícia Federal. Vamos acompanhar.
E não deve sair de lá.
Depois de 8 de janeiro de dezembro, o senhor falou com o ministro Alexandre de Moraes de novo, não mais?
Não mais. A última fala foi antes do dia 8 de janeiro. Então, assim, era só falas profissionais, coisas de trabalho, coisas de inteligência, informações de inteligência de pessoas envolvidas em corrupção, crime organizado. Então, é a área que eu atuo, então era assim, só inteligência, nada particular.
Mas quantas vezes depois de 8 de dezembro o senhor falou depois do
colégio? Não, era final de ano, ano novo, nada mais.
Senador, eles ficaram com o seu celular?
Tá aí, Marcos Duval na saída do prédio da Polícia Federal, ele prestou um depoimento de bastante tempo e ele conversou, está conversando com os jornalistas neste momento, saindo, entrando num carro preto, agora a porta se fecha, ele está com seguranças, um parlamentar tem direito a carro oficial e também seguranças. Vamos girar com os nossos comentaristas, Cristiano Vilela. Muitas horas de depoimento, a nossa repórter já tinha falado que ele chegou por volta das 5 horas da tarde, provavelmente 5h15, 5h20, esse depoimento deve ter começado. Ele possivelmente tirou todas as dúvidas dos policiais federais, ele concedeu algumas entrevistas a vários veículos de imprensa, no início da tarde fez uma coletiva e a gente lembra que na madrugada de hoje ele fez uma live nas redes sociais contando esse caso, anunciando uma bomba que sairia publicada na revista Veja no dia de amanhã. Ou seja, ele furou o furo que ele teria concedido à revista Veja. E ao longo do dia, ele foi mudando essas versões. E aí, no final da tarde, foi a Polícia Federal prestar depoimento. O que ele deve ter falado? Ele tirou todas as dúvidas em relação a essas versões conflitantes?
Olha, eu acredito, né, que o correto, o ideal, seria que de fato ele aproveitasse esse depoimento para dirimir as eventuais dúvidas, os pontos que ficaram nebulosos de todas as declarações que ele deu, seja a revista Veja, seja na live de ontem, seja durante as manifestações de hoje. Agora, se utilizando da forma torta como o senador se manifestou, contando uma história diferente em cada uma das manifestações, eu tenho receio dele ter criado um embrólio ainda maior com esse depoimento. Haja vista que um depoimento desse, que teria durado cerca de 4 horas, é um depoimento onde dá para uma pessoa que não está muito seguro de sua fala acabar se enrolando e acabar falando bastante besteira. Vamos aguardar as próximas horas para que a gente possa ter acesso ao teor da fala dele e aí poder analisar com bastante cuidado.
E a Prefeitura de São Paulo detalha ações para o Carnaval de Rua. A Beatriz Manfredini tem os detalhes.
A cidade de São Paulo terá 511 desfiles de blocos durante o Carnaval de Rua deste ano. Serão 145 nas vias da Zona Oeste, 121 no Centro, 101 na Zona Sul, 68 na Zona Leste e 76 blocos na Zona Norte. A festa, que deve atrair mais de 15 milhões de pessoas, segundo estimativa da Prefeitura, começa já nos dias 11 e 12 de fevereiro, no pré-carnaval. Com tanta gente na rua, a gestão Ricardo Nunes afirma que preparou um esquema especial de segurança, com policiamento reforçado e drones. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil da capital, Arthur Dian, o rol de crimes que podem ser registrados na delegacia eletrônica foi ampliado.
Nós estamos ampliando o rol de crimes a serem relatados na delegacia eletrônica, que vai estar disponibilizado no nosso com QR Code, né, que vai direcionar para a delegacia eletrônica no nosso Instagram da Polícia Civil, mas na internet qualquer um consegue acessar a delegacia eletrônica. Nós estamos ampliando o rol para os crimes de preconceito, violência sexual, diversidade sexual, gênero e intolerância. Então, esses crimes já vão estar elencados lá e qualquer vítima aí que se sentir lesada vai poder elaborar o boletim de ocorrência na nossa delegacia eletrônica com toda a privacidade e atendimento do pessoal que vai estar de plantão.
Assim, serão criadas centrais próximas aos desfiles com efetivos de policiais e equipes de saúde. As ruas da capital vão contar com ambulâncias e postos de saúde acompanhando os blocos. A prefeitura também disponibilizará unidades móveis para atendimento de mulheres e da população LGBTQIA+. Na quarta-feira, alguns coletivos de desfiles da cidade emitiram nota criticando a organização do carnaval de rua. Os coletivos dizem que foram abandonados e criticam a falta de diálogo e de informações. A secretária de Cultura da capital, Aline Torres, rebateu as acusações.
A gente fez um diálogo com todas as pastas, fazendo uma organização dos blocos carnavalescos também, e com isso a gente instituiu no dia 8 de dezembro um comitê de participação social do Carnaval de Rua 2023. Então, com isso, nós tivemos representantes dos blocos apontando necessidades gerais ou específicas das organizações, como os critérios que estava a formação de uma comissão que representasse a diversidade do carnaval e que tivessem também representantes de todas as macro-regiões da cidade.
Um dos maiores blocos do Carnaval de Rua de São Paulo, Tarado Nivocê, não vai desfilar neste ano e nem ocupar a esquina tradicional das avenidas Ipiranga e São João. Aline Torres explica que o bloco perdeu o prazo de inscrição.
E, de fato, é um bloco muito importante para a cidade, mas a prefeitura entende que todos os blocos também são importantes. Como nós montamos essa comissão participativa dos blocos, todas as demandas, porque o Tarado Nivocê não foi o único bloco que teve problema tardio de inscrição, então nós levamos essa demanda para a comissão e a comissão deliberou não abrir uma inscrição tardia, visto que poderia abrir uma brecha para que no próximo carnaval outros blocos ficassem prorrogando a inscrição por outros motivos de patrocínio, enfim. Então, para conseguir incluir um bloco agora, eu preciso sentar com a PMCT, DETRAN e refazer um trajeto de todos os blocos que já foram aprovados. O trajeto que o bloco tem intenção de sair tem outros blocos já inscritos e aprovados e publicados no Diário Oficial já nesse horário.
Entre os inscritos, 154 desfiles foram cancelados. Segundo a Prefeitura de São Paulo, após a dispersão dos blocos, o objetivo é que 50% do lixo retirado das ruas seja reciclado.
Rápida parada, daqui a pouco a gente recebe um convidado especial para analisar o caso do senador Marcos Duval e falar sobre os desdobramentos jurídicos.
É isso e muito mais já já aqui no Jornal Jovem Pan, que volta rapidinho.
E de cerâmica, refletindo em seu ambiente, sofisticação e beleza, criando verdadeiras obras de arte. A sua piscina.
Existem sinais que os grandes negociadores escondem as 7 chaves, mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa.
Fique bem informado na Jovem Pan News.
A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Unicórnios existem sim. Conheça o dessa semana.
No último ano, as academias do mundo todo fecharam ou foram forçadas a funcionar com capacidade reduzida.
E a maior oportunidade, a que mais me inspira todos os dias para criar esta empresa, é o fato de que 75% dos americanos ainda não se exercita.
E foi por isso que eu criei a Forte.
Esse vai ser um mercado competitivo.
Então é hora do jogo. Quem está comigo?
Unicorn Hunters. Neste domingo, às 5:30, na Jovem Pan News.
Jornal Jovem Pan de volta nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023, trazendo as principais notícias do dia para você, de Brasília, economia e muito mais. Fique muito bem informado acompanhando o Jornal Jovem Pan.
E IBGE trabalha para reduzir a taxa de recusa da população em receber os recenseadores. Com isso, a divulgação dos dados sofreu um atraso. Está prevista para o mês de abril. Vamos acompanhar com o João Vitor Rocha.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, trabalha para reduzir a taxa de recusa e apresentar os números definitivos do censo 2022 no mês de abril. Após 6 meses de trabalho colhendo dados, a taxa média de recusa para responder às perguntas é de 2,43%. O estado de São Paulo lidera o ranking entre os estados com um percentual de recusa de 4,49%, o que equivale a cerca de 720 mil domicílios em que os moradores se recusaram a responder os questionamentos do IBGE. Mato Grosso é o segundo estado com maior percentual de recusa no país, 3,38%, seguido pelo Rio de Janeiro, com 3,21%. Já os estados do Rio Grande do Norte e Piauí estão entre os com a menor taxa de recusa, 1,04% em ambos, seguido pelo Amazonas, com 1,02%, e a Paraíba, com 0,98%, o estado com menor percentual de recusa do Brasil.
Entre as capitais, a cidade de São Paulo é que apresenta a maior taxa de recusa para responder às perguntas do censo 2022 para o IBGE, 7,1%. Já o bairro da Consolação, aqui na região central de São Paulo, apresenta a maior taxa de recusa entre os bairros da capital, 33,85%.
As cidades de Cuiabá, com 4,3%, Fortaleza, 4,2% e Vitória, 4,1%, vem logo na sequência entre as capitais com as maiores taxas de recusa da população em responder os questionamentos do censo 2022. Até o dia 31 de janeiro, foram recenseados 185.827.709 pessoas, em 65.657.749 domicílios. Isso representa cerca de 89,45% da população total, de acordo com o resultado prévio do censo. A expectativa inicial era que o censo fosse divulgado em outubro do ano passado. O novo planejamento prevê, nos próximos 2 meses, fazer o processo de revisão, controle de qualidade e apuração dos dados. O novo prazo para a divulgação dos dados finalizados é abril deste ano.
Pois é, Jorge Serrão, a que você atribui esse alto índice de recusa da população em receber esses profissionais do IBGE? Não seria mais fácil a adoção de um outro método, por exemplo, pelo telefone celular?
Com certeza, a desinformação foi o grande inimigo do censo. Você poderia ter utilizado a tecnologia, fazer esse cadastramento, utilizando smartphone. A maioria das pessoas tem, usaram e abusaram do smartphone na campanha eleitoral. Por que você não poderia usar também para fazer esse cadastramento, que é fundamental para levantar dados reais sobre a vida do brasileiro, para que depois possa ser aplicado em políticas públicas? É inadmissível que isso tenha acontecido. A gente precisa se modernizar de verdade.
Voltamos a falar agora do caso Marcos Duval. O que pode acontecer com o senador, com Daniel Silveira e até mesmo com Jair Bolsonaro após a divulgação de um plano para tentar anular as eleições de 2022? Sobre esse cenário jurídico, vamos conversar agora com o jurista e procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, doutor César Dario Mariano. Doutor, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Lívia, boa noite, Daniel, boa noite aos telespectadores.
Procurador, vamos então à informação mais recente sobre esse caso. O Marcos Duval, senador, terminou agora há pouco de prestar depoimento à Polícia Federal. Não se sabe qual das versões ele manteve junto aos agentes da Polícia Federal, mas neste momento, com o que se tem, já é possível tirar algumas conclusões? Por exemplo, se a versão dele for verdadeira, ele disse que chegou a falar, a avisar sobre o ocorrido para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mas ele não oficializou nenhuma denúncia junto ao STF. Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro fala que não vê indícios de crime em uma situação como essa. Se isso for comprovado, essa movimentação, estamos diante de um crime? Quais seriam as implicações para os envolvidos?
No Brasil, não se pune a cogitação e a preparação do delito. O crime é constituído, o chamado intercrimes, de quatro fases. A cogitação, em que a pessoa pensa, ela idealiza. Preparação, em que ela toma alguns atos para a consecução da sua finalidade. A execução, que é onde começa o delito, e a consumação, em que ele é finalizado, os elementos da figura típica estão presentes. Salvo exceção prevista na própria lei, em alguns delitos, como o crime de associação criminosa, a legislação brasileira ela só começa a punir a partir dos atos executórios. Então, se a pessoa planejar um golpe de Estado, ela até idealizar, ela até preparar esse golpe de Estado, fazer planejamento, adquirir carros, isso não é crime no Brasil. Isso daqui para o Brasil é um indiferente penal. Isso no aspecto penal. No aspecto processual, o simples fato de alguém falar algo e ser contrariado por outra pessoa não é prova suficiente sequer para se instaurar uma investigação. Principalmente quando a pessoa se contradiz. Num primeiro momento, o senador fala que seria o próprio presidente Bolsonaro que teria idealizado isso. Depois ele muda a sua versão e diz que foi o ex-deputado Daniel Silveira. Essas contradições por si só, isso daí eu falo com quem já trabalha há mais de 30 anos nesse tipo de situação, já faz perder toda a credibilidade das suas declarações. Então, em primeiro lugar, na parte penal, não há ilícito nenhum, porque não houve o início da execução de um delito. E na parte processual, essa simples declaração, sem absolutamente nada, sem nenhum outro suporte, é zero. É praticamente nada no que diz respeito a essa investigação. Uma prova para se dar ensejo tanto para uma instauração de uma investigação formal, quanto para um oferecimento de uma denúncia.
Essa informação é muito relevante, praticamente respondeu as 18 perguntas que eu tinha feito aqui, viu, doutor? Mas tem um fato que a gente precisa levar em consideração. Não há, se não há materialidade, não há configuração de crime. Mas e se as minutas, ou aquela minuta que foi encontrada na casa de Anderson Torres, tiver algum tipo de conexão com essa reunião que foi realizada? Não seria a materialização desse plano, digamos assim, dessa trama?
Para nós falarmos em golpe de Estado, primeiro, há necessidade de violência ou grave ameaça. Não houve violência ou grave ameaça. Teria que haver um início da execução, tentar depor o governo legitimamente eleito. Dá na mesma. E aquela minuta, era uma mera minuta, era um documento que sequer foi assinado, nem se sabe a autoria daquele delito, daquele documento. E como eu disse, sequer documento é um mero rascunho, aquilo é um absolutamente nada. Mesmo que aquela minuta fosse verdadeira, houvesse a intenção de efetivamente colocar em prática o que dela constava, ou seja, uma intervenção no TSE, Mesmo que isso daí fosse verdadeiro, não houve o início da execução. Aquilo é uma mera preparação, é um ato preparatório. E para nós falarmos em crime de golpe de Estado, crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, não basta apenas isso, não basta idealização. Há necessidade de violência ou grave ameaça. E a tentativa de depor o governo legitimamente eleito ou tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. E nesse caso, nesse crime de abolição do Estado Democrático do Direito, há necessidade do impedimento ou da restrição do funcionamento de um dos poderes. Então, por qualquer ângulo que nós analisemos, não há delito, absolutamente nada. Primeiro, porque não é um documento, é uma minuta. Segundo, porque não está assinado. Para nós falarmos em intervenção federal, um estado de defesa, o que seja, há necessidade de assinatura e de publicação no Diário Oficial. Então, não houve absolutamente nada disso.
Agora, procurador, me corrija se eu estiver enganada, mas me parece que esse depoimento, esse caso como um todo de Marcos Duval, vai ser incorporado ao inquérito que investiga os atos em Brasília no dia 8 de janeiro. Se houver alguma confirmação de conexão entre essa reunião, que pode ter acontecido, isso ainda precisa ser comprovado, se houver alguma conexão dessa suposta reunião com os ataques em Brasília, ao contrário da minuta, como o Dani perguntou agora, aí sim teríamos uma materialidade, poderíamos ter um problema diante disso?
Aí nós estamos diante de indícios. Indícios que vão ser incorporados a outros indícios para que o magistrado chegue a uma conclusão. A prova indiciária nada mais é do que nós pegarmos diversos indícios, diversos fragmentos, e vamos juntar todos esses fragmentos que são conhecidos para chegarmos ao todo que é desconhecido. Então, isso sim pode servir como uma prova indiciária de que houve a participação naqueles atos, mas há necessidade de mais prova. Agora, como prova indiciária de outra infração, é perfeito. Isso sim pode acabar materializando a participação ou a indução ou qualquer outra forma de conduta naqueles atos, mas isso depende de investigação. Então, como prova indiciária, pode sim ser empregado. Agora, outra coisa que deve ser levantada também é que, se ficar demonstrado que o senador sabia que era falsa essa acusação, ele pode ser responsabilizado pelo crime de difamação. Não de calúnia, porque calúnia falta falsa imputação de um crime. Como eu disse, não há crime, e nem de denunciação caluniosa, é que quando se dá a instauração de uma investigação, no caso inquérito policial, procedimento de investigação criminal, que diga respeito à apuração de um crime. Como eu já disse, não há crime, mas há difamação, que foi afetada a honra objetiva, seja do presidente da República ou seja do ex-deputado Daniel Silveira. Mas para isso há necessidade de que fique demonstrado que ele mentiu, que nada disso aconteceu, que ele fez uma afirmação falsa, sabendo que essas pessoas são inocentes.
Ainda há muito o que ser elucidado nesse caso. Acabamos de conversar com o jurista e procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, César Dario Mariano. Procurador, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos e uma ótima noite.
Boa noite a todos.
Boa noite, até a próxima. Tem mais informação porque o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, deve retomar os trabalhos na iniciativa privada antes de presidir o Conselho Econômico que vai ser criado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A intenção do ex-ministro é se despolitizar diante da polarização acirrada para que o Estado possa aproveitar o que ele tem a oferecer. A expectativa é que Guedes assuma o cargo até o segundo semestre. Em entrevista ao programa Pânico na última segunda-feira, Tarcísio de Freitas afirmou que o conselho será composto por mais 3 economistas de ponta e exaltou os feitos de Paulo Guedes. Cristiano Vilela queria sua avaliação sobre essa informação de Paulo Guedes, um período para se despolitizar. parece um conceito um pouco mais amplo do que uma quarentena, mas pode funcionar? E também queria te ouvir a sua expectativa para essa presidência do Conselho Econômico do Estado de São Paulo. Parece um bom reforço para você?
Olha, Daniel, sem sombra de dúvida, o nome de Paulo Guedes engrandece esse conselho, seja por se tratar de um ex-ministro de Estado, sendo também uma pessoa que é muito respeitada no meio dos economistas, tem ideias importantes, relevantes, então só vem a engrandecer esse conselho que há de ser criado. Com relação a essa despolitização, me parece uma medida muito correta, muito acertada, muito racional, vez que o ministro Paulo Guedes acabou de sair de um governo que viveu um período de grande polarização na política brasileira. E, portanto, nesse sentido, a partir do momento em que ele faz essa despolitização, ele procura deixar de lado os reflexos dessa dualidade, dessa disputa político-eleitoral ferrenha e se colocar como o economista que ele é, como o quadro técnico que ele é, capaz de dialogar e capaz de contribuir, seja na área pública, seja na iniciativa privada, com os diversos governos ou interesses empresariais possíveis no país.
E a Controladoria Geral da União vai retirar o sigilo de 100 anos do processo administrativo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, deve fazer o anúncio em uma coletiva nesta sexta-feira. Os pareceres vão orientar a análise de pedidos da Lei de Acesso à Informação da Administração Pública. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha dado 30 dias para que Carvalho fizesse uma análise sobre os segredos de 100 anos impostos a respeito de informações relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro, familiares e ex-ministros. Agora, Jorge Serrão, este é o primeiro de muitos sigilos que devem cair por meio dessa solicitação, desse decreto do presidente Lula. Como você vê essa possibilidade de impor sigilo e, do outro lado, essa ação do governo federal de retirar parte desses sigilos que haviam sido impostos?
É preciso redefinir essa questão dos sigilos. Por quê? Eles acabam sendo inconstitucionais. O artigo 37 da Constituição, ele deixa claro que todos os atos da administração pública têm que obedecer à publicidade. Isso vale até para o voto, hein? É bom lembrar disso. Então, essa questão tem que ser tratada com todo cuidado. Você agora, quando quebra sigilo, tem que se lembrar. No Brasil, está aprovada uma Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo tem que ser feito obedecendo à legislação. Mas a prevalência do princípio da administração pública, de que tudo tem que ser divulgado de maneira pública, ele tem que ser respeitado com muito rigor.
E Guilherme de Ritchie, o secretário de Segurança de São Paulo, voltou a dizer que o crime não será tolerado no Estado. Na mira das forças policiais estão a comercialização de drogas na Cracolândia e também o combate ao roubo em condomínios. Quem tem as informações é o repórter David de Tarso.
A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo fez uma coletiva de imprensa justamente para apresentar o resultado de três operações. Eu começo falando especificamente sobre uma operação para desarticular uma quadrilha que agia para o tráfico de drogas na região da Cracolândia. O delegado que esteve à frente dessa operação, o Ronaldo Sayeg, do Departamento de Narcóticos, né, ele que é diretor desse departamento, deu mais detalhes sobre como agia essa quadrilha, que inclusive tinha laboratórios específicos para o refino e cuidava da logística de como a droga iria chegar na região central aqui de São Paulo.
Algo que estava nos intrigando um pouco, estava nos incomodando até, que é a questão de como a droga chega na Cracolândia, na região central da cidade. São usadas pessoas, né, soldados, para levar essa droga a partir de locais de armazenamento, que por sua vez recebem dos laboratórios de refino de droga, de preparação de droga, e a partir daí, de forma pessoal, utilizando as pessoas, levam até pontos específicos da área central, onde essas drogas são comercializadas.
Outra operação realizada pelo DEIC foi para identificar e prender 19 pessoas envolvidas em furtos e roubos de imóveis, veículos, além de celulares aqui em São Paulo. O principal foco, de acordo com a polícia, desses criminosos eram condomínios de luxo na capital. Um desmanche também foi encontrado durante essa operação. Outra operação tratou sobre a questão do Tribunal do Crime que estava acontecendo no bairro do Tremembé, na zona norte aqui da capital paulista. Uma pessoa acabou sendo torturada e morta pelos criminosos. Outra situação que foi apresentada aqui na coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança Pública foi sobre a prisão de Antônio Vinícius Lopes Gritsbeck, de 36 anos, ele que é acusado de mandar matar dois chefes de uma facção criminosa que age em todo o território nacional. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derriti, disse que essas operações vão se tornar cada vez mais frequentes, que o principal foco é acabar com os mais diversos crimes no Estado de São Paulo.
Voltamos a falar do caso Daniel Alves, porque a Justiça da Espanha indica que há indícios para julgar o brasileiro pelo crime de estupro. Mas a defesa dele segue confiante em conseguir a libertação do atleta. As informações com Marcelo Matos.
A situação do jogador Daniel Alves, que está preso na Espanha, se complica cada vez mais. Hoje, uma grande repercussão no país, os jornais. O jornal El Periódico trouxe afirmações da magistrada que atua no caso, a juíza Ana Marim. Abre aspas, hoje divulgou o El Periódico. Há indícios muito mais do que suficientes para considerar que houve estupro no caso que envolve o jogador. Esse fato aconteceu na virada do ano, no dia 31 de dezembro de 2022, em Barcelona, numa casa noturna. Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro. Trocou seus advogados, contratou um dos mais importantes e experientes da Espanha, Cristóvão Martel, que chegou já questionando a atuação inicial da polícia em relação aos depoimentos que foram apontados pela jovem de 23 anos. Ele considerou tendencioso e também descuidado todo esse trabalho inicial que foi feito pela polícia, portanto, de Barcelona. Ele busca o relaxamento da prisão com a entrega dos passaportes brasileiro e espanhol de Daniel Alves, que ele compareça periodicamente, portanto, à justiça espanhola, não se ausente do país, já que essa é uma grande preocupação e fundamentou a prisão preventiva que está em vigor até hoje. Em relação do ponto de vista aí esportivo, o Pumas do México, o clube que Daniel Alves tinha contrato, rescindiu logo de imediato essa situação e também agora cobra uma indenização de 5 milhões de dólares, mais de 25 milhões de reais, pelo não cumprimento do contrato. A defesa busca, claro, agora enfraquecer todo o depoimento que foi realizado pela jovem, mas ainda há muita dificuldade e essas afirmações da juíza comprometem cada vez mais a situação aí do jogador. Aqui em São Paulo, após a grande repercussão do caso, né, a Espanha fez uma alteração nas regras que envolvem o assédio sexual e também crimes sexuais. É uma lei muito mais rigorosa, uma das mais rigorosas hoje do mundo. Por isso mesmo, a defesa terá grandes dificuldades neste caso que envolve Daniel Alves. E protocolos que são estabelecidos com casas noturnas, bares, restaurantes, casas de espetáculos. Enfim, a Espanha também, esse caso, trouxe à tona esse protocolo que é realizado aí, portanto, também pelos empresários. E já há iniciativas em discussão aqui na Lespe. A deputada Marina Elou, que é fundamental um projeto que possa valer nesse sentido, envolvendo também os empresários por um pronto atendimento, porque nesse caso a vítima foi prontamente atendida pelos seguranças, eles chamaram a polícia, ela foi levada de ambulância para um hospital de referência, a polícia já colheu o seu depoimento, então esse protocolo poderia ser seguido aqui também no estado de São Paulo. Essa é a ideia da deputada Marina Elou. Aqui na Câmara de São Paulo, ontem, inclusive, um projeto também está sendo elaborado pela vereadora Cris Monteiro do Novo. Ela pretende, então, discutir uma ação também na Câmara Municipal de São Paulo.
Um acidente no barracão da escola de samba Tom Maior deixou 3 pessoas feridas em São Paulo. De acordo com os bombeiros, as vítimas foram prensadas por um guindaste na tarde desta quinta-feira. 2 homens tiveram contusões e foram encaminhados para pronto-socorros da capital paulista. O terceiro ferido teve uma fratura exposta e foi levado ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Em nota, a Liga das Escolas de Samba informou que prestou toda a assistência necessária.
Agora, como será que vai ser o tempo nesta sexta-feira? Será que a chuva continua pelo país? A Paula Nobre tem a resposta pra gente.
Para esta sexta-feira, a chuva veio, mas vem mais forte no norte gaúcho, Santa Catarina, Paraná, oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul, por causa de um sistema de baixa pressão atmosférica. Nessas áreas, a chuva tende a ser bem forte, bem intensa. Outras áreas do país também que a chuva deve ser mais forte é no Amapá, Pará, Maranhão e também parte do interior do Nordeste. Ainda temos um sistema ali, a ZECIT atuando e também aumentando esses volumes de chuva. Acre e Amazonas também com a mesma condição. Chove em todo o Brasil nesta sexta-feira, mesmo que com menores ou maiores volumes. Os menores volumes vêm em Cuiabá com 33 graus de máxima nesta sexta. Palmas também com máxima de 31 graus, temporais mais isolados durante a tarde. Você que está em Goiânia, a máxima chega aos 30 graus. Porto Alegre, 28 graus. E você que está em BH, Belo Horizonte, máxima de 30. Na capital paulista, temperatura alta. A temperatura sobe bem nesta sexta-feira. A máxima chega aos 29 graus. Tem possibilidade para chuva, mas temporais bem isolados. O que chama atenção é o calor mesmo. Sol que vai persistir. Fim de semana, de temperatura alta também. 29 graus no sábado, mas tem chuva vindo por aí também. Boa Vista, 33 graus de máxima nesta sexta-feira, 32 no sábado, 31 graus no domingo. Temos o Rio de Janeiro, nosso grande destaque em relação ao calor. Temos máxima no Rio de 36 graus nesta sexta-feira. No sábado, o dia já amanhece daquele jeito, com 25 graus, e a máxima chega aos 38 graus no Rio.
E hoje o jornalismo brasileiro está de luto. A repórter e apresentadora Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira no Rio de Janeiro. Em 2019, ela foi diagnosticada com câncer no pulmão e depois ocorreu uma metástase no cérebro que ela estava tratando. Glória Maria foi pioneira no jornalismo, sendo a primeira repórter a fazer uma entrada ao vivo e a cores no Jornal Nacional. Ao longo de 5 décadas de carreira, a jornalista visitou mais de 100 países, entrevistou chefes de Estado e celebridades, cobriu guerras, Copas do Mundo e Olimpíadas. Glória Maria deixa 2 filhas adolescentes e um legado inesquecível para o jornalismo brasileiro. A nossa solidariedade aos amigos, aos familiares e fãs de Glória Maria.
E é com essa triste notícia que a gente encerra o Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, agradecendo mais uma vez a sua audiência e a sua companhia. Você que escolhe estar conosco para ficar por dentro das principais notícias do dia, a gente volta com mais informações amanhã aqui no Jornal Jovem Pan.
Até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão. São mais de 150 mil usuários únicos por dia e já ultrapassamos 2 milhões de cadastrados e downloads. E você, está esperando o que para acompanhar os melhores conteúdos e on demand? Veja a programação 24 horas por dia, com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano, enquanto navega pelo seu celular. Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça.
Vai ser sexta? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento.
Bob, Brasil Unbet.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Touro de Ouro e depois o Curso Touro de Ouro. Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Touro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você que já fez o curso Touro de Ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho!
Os principais temas para o agronegócio. Tendências, análises e entrevistas com os nomes mais relevantes. Fique bem informado com o que há de mais importante no setor.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Que os CEOs de empresas do agronegócio estão projetando para os setores de fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes.
Hora H do Agro. Sábado às 6 da manhã na Jovem Pan News.
Olá, excelente noite para você. Está no ar o Fast News desta quinta-feira. É 2 de fevereiro de 2023. Eu sou a Kalina Sabino. A partir de agora, te faço companhia. Vamos às notícias?
Muito boa noite a todos. O senador Marcos Duval agitou.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.